A palavra de hoje está na primeira carta aos Tessalonicenses 5, 16 a 20. Glórias a Deus. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Glórias a Deus. Nós vemos aqui orientações sobre a piedade. E eu dei o seguinte tema para esse pequeno texto: piedade, um estilo de vida. E aqui fala exatamente deste estilo de vida, desta ordenança, através do apóstolo Paulo. A piedade leva a pessoa a expressar grande respeito a Deus e aos seus mandamentos. Piedade é uma sincera devoção a Deus, com o firme propósito de obedecer a todos os mandamentos de Deus. Isto é piedade. 1 Timóteo 4:8 diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Glórias a Deus. Paulo não está dizendo que devemos viver relaxadamente quanto ao nosso cuidado físico, quanto ao nosso corpo. Ele apenas está afirmando que o exercício da piedade dá preparo para a vida terrena e para a eternidade. Pelo contrário, ele afirma que nós devemos ter cuidado com o nosso corpo, mas também devemos ter cuidados permanentes para crescermos na piedade. Então, piedade é um estilo de vida. E o primeiro aspecto desse estilo de vida é estar sempre alegre. A ordem é: regozijai-vos sempre. Isto é, congratulai-vos sempre, alegrai-vos sempre. Parece impossível estarmos sempre alegres. Sempre nos deparamos nesta vida com momentos dolorosos, com momentos difíceis. Paulo está falando da alegria da salvação. A alegria da salvação está acima das maiores dores, acima das maiores perdas. Por isso ele pode afirmar no poder do Espírito Santo: regozijai-vos sempre, vivei sempre alegres. A verdadeira piedade conduz a uma alegria permanente. A pessoa de fato piedosa, ela vive alegre, vive feliz. Esta alegria, ela procede de Deus, ela procede da unção do Espírito Santo que está naquela pessoa. E é uma alegria permanente, compartilhada com Deus e com os irmãos da fé. Salmo 68, 3 a 6 diz assim: os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Cantai a Deus, salmodiai o seu nome, exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Senhor é o seu nome, exultai diante dele. Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Glórias a Deus. Aqui o salmista falando desta alegria que os justos encontram em Deus, que os filhos e filhas de Deus encontram em Deus, pelo Espírito Santo que habita em cada um. Os justos se alegram, exultam, folgam de alegria na presença de Deus. E é uma vida de louvor a Deus. Exaltai o que cavalga sobre as nuvens. Exultai diante dele. Veja a piedade deste salmista, este homem de Deus. Ele diz que Deus, na sua alegria, ele afirma que Deus é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Deus da sua morada exerce a sua justiça. E Deus, com esse cuidado que ele tem para com os piedosos, ele pega o solitário e faz que more em família. Não abandona na solidão, na tristeza da solidão. Ele tira os prisioneiros para a prosperidade, para as suas riquezas. E ele conclui: só os rebeldes habitam em terra estéril. E o apóstolo Paulo aos Filipenses 4:4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. A Bíblia fala intensamente sobre esse estilo de vida, de estarmos sempre alegres. Piedade é um estilo de vida que nos conduz à verdadeira alegria. Também a piedade nos conduz a um estilo de vida que nos coloca sempre em oração. Quem adota este estilo de vida está orando sempre. Somente pessoas com desvios mentais conseguem ficar incomunicáveis, sem falar com ninguém. Da mesma forma, somente pessoas não devotas a Deus conseguem ficar incomunicáveis com o Deus Criador. Você vive a verdadeira piedade? Sim. Então se comunica bem com Deus. Se você é piedoso, piedosa, se comunica bem com Deus. Você fala para Deus e Ele te ouve. Ele fala para você e você ouve-o. Você obedece à voz de Deus. O nosso sucesso terreno depende de uma perfeita comunicação com as pessoas. Quem não se comunica, fracassa profissionalmente, fracassa socialmente. Assim também o nosso sucesso espiritual depende de uma perfeita comunicação com Deus Pai. E essa perfeita comunicação vem pela oração constante. O estilo de estarmos orando sempre. Este estilo de vida piedosa, estar orando sempre. A oração conduzida pelo Espírito Santo, esta oração, Romanos 8:26 diz que o Espírito de Deus nos assiste, porque não sabemos orar como convém. Então, esta oração conduzida pelo Espírito Santo de Deus, ela chega à presença de Deus. 1 João 2:1 diz que o Senhor Jesus advoga por nós. O Senhor Jesus está à direita do Pai, também cuidando dos nossos interesses. Esse estilo de vida de estarmos orando sempre sustenta os filhos e filhas de Deus na alegria da salvação. Somente por meio do Senhor Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Então, piedade, um estilo de vida de estarmos orando sempre. Outro estilo é o estilo de estar cheio de gratidão. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Uma permanente e sincera gratidão a Deus é uma receita poderosa para manter-se em perfeita harmonia com o próprio Deus e com as pessoas de Deus. Está cheio de gratidão. Em tudo dai graças. Em qualquer situação, dai graças a Deus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Espírito de Deus habita em nós, mesmo com dores, mesmo com perdas, nós temos o maior ganho: a alegria da salvação, o poder de Deus em nós, e devemos estar sempre cheios de gratidão. O próprio apóstolo Paulo, que escreve isso no poder do Espírito Santo, ele vivia sendo açoitado, sendo perseguido, sofria dores, sofria exclusão, mas ele era grato porque Deus era com ele. Deus estava presente sempre na vida dele, dando livramento, dando proteção, dando sustento para ele em tudo. Então nós precisamos ter uma permanente gratidão a Deus. E assim nós mantemos uma perfeita harmonia com o próprio Deus e com as pessoas. Gratidão é um estilo de vida. E não é um estilo que conduz ao fracasso, mas conduz ao sucesso. Dá certo. A gratidão gera comunhão. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração, com gratidão inteligente, com gratidão gerada pelo entendimento da palavra de Deus, da vontade de Deus, com gratidão em vosso coração, com gratidão na vossa inteligência. Dá certo ser grato. Os ingratos são infelizes. Os ingratos, provavelmente você já viu muitos por aí no teu dia a dia, são pessoas insaciáveis, reclamam de tudo e de todos, criticam a todos, são mal-humoradas as pessoas ingratas, se acham perfeitas e superiores a todos. Sua alegria é desestabilizar pessoas e por onde passam, geram aborrecimentos. A vontade de Deus é que sejamos piedosos e sempre gratos. Por quê? Porque se nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos o maior bem da nossa vida. Temos a redenção no sangue do Senhor Jesus. E por isso devemos ser gratos sempre, eternamente a Deus. Deus enviou seu Filho para nos libertar da escravidão. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Glórias a Deus. Somente o nosso Deus Todo-Poderoso faz isso. Por isso nós precisamos ter gratidão, com entendimento. Não importa as lutas que enfrentamos, porque elas sempre serão superadas vitoriosamente pelo poder de Deus que habita em nós. Então nós devemos ser gratos. Deus nunca nos deixará perecer em qualquer luta que enfrentemos no dia a dia. Então nós devemos ter gratidão sempre, na certeza de que a vitória está no nosso viver por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Piedade, um estilo de vida que conduz à vitória através de uma vida com muita gratidão no coração. Os ingratos não são vitoriosos. As pessoas gratas são mais que vencedoras em Cristo Jesus. E esta promessa é para nós. Nós devemos viver cheios de gratidão no nosso entendimento, no nosso coração. Este estilo de vida piedosa também nos leva a aceitar a obra do Espírito Santo. Versículo 19 diz: não apagueis o Espírito. A ordem é que não devemos apagar ou extinguir a chama do Espírito Santo de Deus e aceitarmos toda a sua obra. A obra do Espírito Santo, bem viva em nós, ela é necessária, ela é indispensável para moldar o nosso caráter cristão. Por isso ele diz: não apagueis o Espírito. Isso quer dizer, aceite a obra do Espírito Santo na tua vida. Aceite a direção do Espírito Santo na tua vida. Quando uma pessoa apaga a ação do Espírito Santo na sua vida, ela impede o fogo do Espírito, a chama do Espírito Santo de Deus. Ela esfria, não é aquecida pelo Espírito Santo de Deus. Ela fica nas trevas, ela não é iluminada. E o fogo de Deus não queima as impurezas. Então, quando nós permitimos a obra do Espírito Santo, nós não apagamos o Espírito, aí Deus está preparando a cada um de nós para a vida eterna, para a vida poderosa, para a vida vitoriosa em Cristo Jesus. Então, nunca, jamais apagar a obra do Espírito Santo na nossa vida. A pessoa piedosa faz questão que Deus trate o seu caráter. A pessoa que não é piedosa, ela é dissimulada, ela mascara, não aceita o tratamento de Deus. Então a piedade precisa ser um estilo de vida, onde dá liberdade para o Espírito Santo operar, transformando o caráter. Piedade é um estilo de vida que aceita a obra do Espírito Santo. E nós precisamos então dar liberdade. E aí o fruto do Espírito se manifesta. O caráter cristão se manifesta. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... É difícil um crente que não sabe decorar esses versículos. Mas não é só saber decorar. É isto acontecer na vida do crente. É isto ser prática diária na vida do crente. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, aceitar a obra do Espírito Santo para que possa frutificar através de uma vida piedosa. Como estilo de vida. Estilo de vida é uma coisa permanente. Estilo de vida não é uma coisa ocasional. Ocasional é modismo. Ocasional é emocionalismo. Estilo de vida é permanente. Então nós precisamos ter esse estilo de vida piedosa, que permite a obra do Espírito Santo de Deus poderosamente agindo na nossa vida, agindo no nosso caráter. A pessoa piedosa faz questão que Deus trate o seu caráter. Você tem permitido Deus tratar o teu caráter? Piedade é um estilo de vida que leva o crente a não desprezar as profecias. Versículo 20. Não desprezeis as profecias. Desprezar é o ato de rejeitar. O apelo do apóstolo Paulo é para que não rejeitemos as profecias. Quem rejeita as profecias da palavra de Deus entra em rebeldia contra Deus e sua palavra. Então nós não podemos desprezar uma sequer das profecias da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus é profética. É disso que ele está falando. Não desprezeis as profecias. Ele não está falando aqui de adivinhação, não está falando aqui de adivinho. Está falando da palavra inspirada pelo poder do Espírito Santo, a palavra revelada para nós, sua igreja, os filhos de Deus. Em Jesus se cumpriram as profecias. Lucas 4, 16 a 21, Jesus lê a profecia do profeta Isaías a respeito dele mesmo. Ele como libertador, ele como ungido de Deus, ele como aquele que veio para tirar as pessoas da escravidão, para resgatar os escravos do inimigo, os escravos dos poderes das trevas. Ele lê esta profecia de 8 séculos antes e diz: hoje se cumpriu esta escritura que acabais de ouvir. Jesus, ele veio e nele se cumpriram as profecias. As profecias que trazem todas as riquezas para nós termos uma vida piedosa. E uma vida piedosa é um estilo de vida. Eu repito, não é coisa ocasional, não é emocionalismo. Nós precisamos estar atentos de forma inteligente, por escolha, por decisão, não desprezar as profecias. Preste atenção quando alguém fala da parte de Deus, mas que fale da parte de Deus conforme a palavra do próprio Deus, anunciando a salvação e o livramento de Deus. Quando você presta atenção, é o favor de Deus se manifestando na tua vida. É a graça de Deus se manifestando na tua vida. É Deus moldando o teu caráter. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por que tanta corrupção? Porque não está havendo profecia da palavra de Deus nessas vidas que se corrompem. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Por que tantas pessoas infelizes? Porque não estão dando valor à palavra profética. Estão desprezando a palavra profética. Também 2 Pedro 1,21 diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo de Deus. Profecia é algo muito sério. Eu sempre digo que eu sou um profeta de Deus. Mas sou um profeta, não sou um adivinhador. Eu profetizo a palavra de Deus, a palavra revelada. E o Espírito Santo me usa para abrir o entendimento das pessoas, para receberem as profecias de Deus na sua vida e serem transformadas. Isto é profetizar, a verdadeira profecia. O apóstolo Paulo aconselha que procuremos principalmente o dom de profecia, profetizar a palavra de Deus, desenvolver o entendimento da palavra de Deus e sairmos profetizando a palavra de Deus para muitos povos, para que haja salvação, para que haja o resgate de Deus através do seu Filho Jesus. Devemos prestar muita atenção nas profecias reveladas na Bíblia. Não porque alguém diz que é profecia, mas profecias reveladas na Bíblia. As profecias reveladas na Bíblia são para o nosso bem e para o bem da nossa descendência. É promessa de Deus. Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Vejam o poder da palavra profética. As coisas encobertas não são para nós, pertencem ao Senhor. Mas as reveladas nos pertencem, não só a nós, mas também a nossa descendência, para que cumpramos, para que sempre estejamos cumprindo todas as palavras, todas, preste atenção, todas, não é algumas, não é aquilo que eu quiser, tudo. O nosso Deus é o Deus do tudo, o do nada. É o Deus do quente ou do frio. Ele não aceita o morno. Nós precisamos então adotar esse estilo de vida piedosa, dedicação a Deus, devoção a Deus. Nós precisamos então receber a palavra de Deus. Não desprezeis as profecias. Quantas vezes você já desprezou a palavra de Deus? Quantas vezes você já desprezou as profecias de Deus? Quantas vezes um servo de Deus, profetizando a palavra de Deus no poder do Espírito Santo, e quem sabe você no mundo da lua, como se diz, desprezo total. Não desprezeis as profecias. Quantas vezes, quem sabe, mas que sermão poderoso, que palavra boa de aplicar na minha vida, reanimou, esclareceu. Sai daqui no fogo do Espírito Santo, no poder profético da palavra. E amanhã, cadê? Cadê aquele fogo? Precisa ser alimentado. Precisa ser reavivado este fogo pela comunhão, através da oração, através da leitura da Bíblia, através da comunhão com a igreja. Não desprezeis as profecias. Quanto desprezo! Bíblias jogadas nos cantos das casas, abertas ou fechadas, se enchendo de pó, e a profecia ali, as profecias da palavra de Deus ali ao seu alcance, para abrir o entendimento, para declarar as riquezas de Deus na vida das pessoas. Piedade, um estilo de vida, é um estilo. Eu adotei esse estilo há muito tempo, e o meu papel como profeta da palavra de Deus é que esse estilo seja bem esclarecido na vida de cada um, e todos vivam nesse estilo de vida, vida piedosa, vida devota a Deus, vida dedicada a Deus, com obediência sincera, obedecendo a todos os mandamentos de Deus. 1 Tessalonicenses 5, 21 a 24, na continuação do texto, diz assim: julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel o que vos chama, o qual também o fará. A palavra manda julgar todas as coisas. Julgai todas as coisas. Retende o que é bom. Julgar todas as coisas. Não confunda coisas com pessoas. Julgar todas as coisas, não todas as pessoas. Manda reter o que é bom. Não confunda reter o que é bom como sair cavando lixo para ver se tem alguma coisa boa no lixo. Ver filmes terríveis para ver se tem uma mensagem boa naquele filme ou coisa assim. Ele diz: abstende-vos de toda forma de mal. Retende o que é bom, está se referindo à palavra de Deus. Se dedique à palavra de Deus e retenha. A palavra de Deus é boa, é perfeita e agradável. Ela conduz ao perfeito estilo de vida piedosa. Não nos dá o direito, se baseando nesse texto, de sair procurando coisas boas em coisas que não prestam. Conversas profanas, tentando achar uma mensagem boa. Usando vidas profanas para dizer que ali tem uma mensagem boa. Não. Deus usa a sua palavra e o seu reino para declarar a sua mensagem boa. Retende o que é bom. Através da palavra de Deus, através do próprio Deus, através da comunhão santa na sua igreja. Abstende-vos de toda forma de mal. Toda forma de mal. Preste atenção à sabedoria da palavra de Deus. O que é abster-se? É estar em jejum. Não ingerir qualquer forma de mal na sua vida espiritual. Abster-se. Não usar qualquer forma de mal para o alimento da sua alma. Nós precisamos tomar esse cuidado. Nós precisamos estar atentos. E como que nos abstemos? Através desse estilo de vida. Piedade. Nós precisamos ter uma vida piedosa, uma vida poderosa, através da palavra de Deus, através da comunhão poderosa com Deus, no poder do Espírito Santo. E esta vida piedosa nos conduz a uma conservação integral do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, até a vinda do Senhor Jesus. Senão, vai se corromper o nosso ser, vai se desintegrar o nosso ser. O nosso ser completo vai ser mantido íntegro através de uma vida piedosa e como estilo diário de vida. Não ocasionalmente, não emocionalmente, mas inteligentemente, por opção, por escolha, por decisão pessoal. Aí sim, aí nós estaremos íntegros na presença do Senhor, naquele dia que Ele vai julgar a todos nós. Glórias a Deus por isso. Piedade é um estilo de vida. Estilo é escolha. Estilo é prática. Estilo é criar hábito. Se fala muito de estilo. Estilo de alimentação, estilo de intelectualidade, estilo de vestimentas. Mas aqui está falando de uma coisa muito superior a tudo isso. Estilo de vida, vida piedosa, vida devota a Deus, vida consagrada a Deus, vida dedicada a Deus. E é uma vida normal, cristã. É uma vida feliz, é uma vida poderosa. Não precisa de beatice, não precisa de exclusão. Pelo contrário, esta vida nos inclui no reino de Deus. Exclui da vida profana, mas nos inclui no reino de Deus, nos inclui na comunhão poderosa que nos dá vida abundante. Então nós precisamos aderir a esse estilo, quanto antes, de forma completa. Não quando convém, mas estilo é uma coisa permanente. Estilo não muda. Estilo tem características bem definidas. É isso que nós vimos aqui, estas características do estilo de vida piedosa, vida devota a Deus. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.